Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor Pedro, o Brasil viveu, a partir das delações liberadas pelo ministro Luiz Fachin na semana passada, uma verdadeira avalanche na cabeça dos brasileiros. Como uma operação como a Lava Jato estaria ela também acontecendo em países, outros países, professor, à semelhança do nosso?
Sem dúvida. Este é um fenômeno contemporâneo que se dá em muitos países, claro que com graus diferentes de intensidade, porque os fatos no Brasil mostraram realmente que a corrupção assumiu um caráter sistêmico, envolvendo todo o sistema político, não é? Claro que no mundo isso talvez não tenha essa intensidade, ou pelo menos a identificação não tenha essa intensidade. Isto ocorreu em alguns momentos, como a Operação Mãos Limpas na Itália, mas de qualquer maneira, o combate à corrupção hoje é um fenômeno mundial, tem relação com o empoderamento dos indivíduos e da cidadania, ou seja, está relacionado ao fato de que as pessoas hoje têm mais informações, têm mais capacidade de ação e estão menos propensas a aceitar a malversação dos fundos públicos, até porque isto impacta muito o custo de vida das pessoas, isto afeta a vida das pessoas, não é? No próprio Brasil, este fenômeno, é importante lembrar, se dá num contexto em que já vem ocorrendo um maior rigor nas regras, né? O Brasil aprovou em 2003 a lei anticorrupção, em agosto de 2013, que veio na sequência daquelas grandes manifestações de rua que começaram com protesto contra o aumento de passagem de ônibus, mas depois se disseminaram e tiveram justamente na corrupção maior alvo. Na América Latina, fruto inclusive da investigação brasileira, já há movimentos análogos em muitos países. No Peru, por exemplo, o ex-presidente Alejandro Toledo está com um mandado de prisão expedido, ele que está, por enquanto, nos Estados Unidos. Enfim, é um fenômeno que hoje se dissemina globalmente e o Brasil, nesse sentido, é um país que reflete essa tendência mundial do combate à corrupção.
Mas há algum outro país no planeta hoje, digamos, que esteja tão afiado, por exemplo, como a Lava Jato aqui no Brasil?
Veja, em todos os países é possível identificar movimentos nesse sentido. Nos Estados Unidos, desde o final dos anos 70, mas depois se intensificou, há uma lei, que é a lei sobre a prática de corrupção no exterior, que proíbe ou que afeta ou que determina as sanções contra companhias que não precisam ser americanas, mas que, tendo atuação nos Estados Unidos, se envolvem em corrupção de servidores públicos no exterior. Isto tem sido importante neste momento, porque as empresas brasileiras que têm cotação na Bolsa de Nova York, portanto, que de alguma maneira têm atuação nos Estados Unidos, podem ser sancionadas nos Estados Unidos pelos casos da Lava Jato. É o caso, né, de todo o setor de agronegócio, é o caso da Petrobras, e isto já vem sendo promovido em função dessa legislação norte-americana. A Grã-Bretanha, na década passada, aprovou o Bribery Act, que é a lei da propina, que tornou muito rígida a disciplina de casos que possam envolver propina. Desde a década de 1990, há muitos tratados internacionais sobre o assunto. Talvez o mais importante deles seja a Convenção da ONU contra a Corrupção de 2003, da qual o Brasil é parte desde 2005. Por que isso é importante? Porque na medida em que haja acordos internacionais, isto facilita a cooperação internacional no combate à corrupção. Vejam que a Operação Lava Jato se beneficiou muito de contribuição advinda do Ministério Público de outros países, como da Suíça, por exemplo, que é muito afiado nessa matéria. Portanto, é um fenômeno global.
Eu sou Francisco Costa e conversei com o professor Pedro Dallari.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.